A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
A Radiofobia apresenta O Mundo do Charuto, com César Adames.
Saudações, ouvinte charuteira, ouvinte charuteiro, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você aqui o episódio extra da nossa segunda temporada do nosso podcast O Mundo do Charuto. Sim, chegamos ao final de 2021, no finalzinho da segunda temporada, a gente falou, é claro, que o oitavo episódio seria o último e foi realmente o último episódio relacionado às harmonizações, mas hoje a gente preparou para você um episódio especial com uma retrospectiva de tudo o que aconteceu no ano do charuto. E é claro que eu tenho aqui ao meu lado César Adames. Tudo bem, César?
Fala, Léo, tudo tranquilo? E aí, pessoal que está nos ouvindo, um abraço para vocês aí.
César, 2021 foi mais um ano atípico, mais um ano aí no meio da pandemia, mais um ano que a gente não teve os eventos charuteiros aí pelo mundo. No nosso episódio extra da primeira temporada, no sétimo episódio, a gente falou um pouco sobre os eventos de charuto que geralmente acontecem mundo afora. 2021 foi um ano onde isso ainda não aconteceu. Não tivemos evento, obviamente, em Cuba, não tivemos na Nicarágua, nem na República Dominicana, mas tivemos um evento aqui no Brasil, pelo menos para não passar em branco esse ano de eventos charuteiros. Caruso Fair, César Adames, como é que foi realizado agora no finalzinho do ano?
Então, Léo, foi uma ideia do André Caruso, tá? Que foi um misto de feira com Black Friday em conjunto, uhum, e atraiu gente do Brasil inteiro. Foi um dos grandes eventos do ano, Léo, por conta da organização da Caruso, que teve a parte da feira, teve algumas palestras, uma área muito legal para se degustar charutos, mas, acima de tudo, as pessoas que participaram do evento do Brasil inteiro, elas é que fizeram a grande diferença e é o evento que vai ficar aí na memória de 2021 para o pessoal.
Excelente. E aí eu, infelizmente, tive um contratempo, não pude participar na última hora lá da Caruso Fair, acompanhei tudo pela internet, principalmente pelo Instagram dos meus amigos que estiveram presentes lá, assim como você, que também foi responsável lá por um painel relacionado a edições regionais de charuto, que inclusive alguns deles nós vamos falar aqui na nossa retrospectiva de hoje, não é isso?
É, exatamente. O André teve uma ideia de, além da feira, ter algumas degustações e palestras.
Legal.
E ele me convidou para fazer uma sobre o lançamento do Rei del Mundo, edição Brasil, que a gente vai falar daqui a pouco, e, sim, outras edições regionais pelo mundo.
Excelente. Então fica aí a lembrança da Caruso Fair. Esperamos que 2022 seja o ano de retomada dos eventos charuteiros pelo mundo e no Brasil aqui também. Quem sabe a gente não tem aí mais uma edição da Caruso Fair, quem sabe aí a gente não tem a volta do Festival Origens. A gente fica aí acompanhando para saber o que vem por aí no ano de eventos charuteiros em 2022. Mas agora a gente vai fazer aqui com você uma retrospectiva do que foi lançado no Brasil no ano de 2021. De janeiro até dezembro, vamos dar uma passada nos principais lançamentos, nos principais charutos, naqueles que deram o que falar. Eu tenho uma lista aqui que o César elaborou, alguns deles eu tive a oportunidade de degustar, outros ainda não, estão aqui na minha lista de desejos, digamos assim, para poder ainda, quem sabe, apreciar ao longo dos próximos meses. Então, César, vamos começar aqui em janeiro dessa lista que a gente tem aqui, que a gente vai comentar. Eu posso dizer para você que o Rosalones, o nicaragüense Rosalones, que é lá da família do Roya de Nicarágua, né? Ou da mesma fábrica, você vai explicar pra gente exatamente como é que é. Foi um que entrou no meu radar assim que eu comecei, lá no finalzinho de julho, agosto, quando eu retomei aí a minha vida charuteira. Ele foi um dos primeiros que me foram indicados aí pelos meus amigos lá da confraria. Então, como é que foi o comecinho do ano, César? Como é que foi janeiro para o mundo do charuto?
Bom, Léo, janeiro a gente teve aí o grande prazer de receber oficialmente a marca mais antiga da Nicarágua, que é o Roya de Nicarágua.
Certo.
Roya de Nicarágua chegou aqui no Brasil, ele tem várias linhas de produtos. Você falou do Rosalones, Rosalones é uma das linhas do Joia de Nicarágua.
Certo.
E o clássico mesmo é o Joia de Nicarágua, Roya de Nicarágua clássico, que é a marca que tem, a linha que tem mais de 50 anos, tá? Chegaram 8 formatos.
Mas peraí, deixa eu te perguntar um negócio. O Roya de Nicarágua não tinha no Brasil antes disso?
Não, o Roya de Nicarágua chegou oficialmente com Anvisa, com a liberação.
Ah, é? Não
tudo
sabia,
mais,
não, olha só.
Somente no mês de janeiro desse ano.
Eu imaginava que, por ser um charuto tão apreciado, ele já existisse aqui oficialmente com muito mais tempo.
Então, é uma coisa que muita gente se questionava por que esse charuto demorou tanto tempo para chegar ao mercado.
Entendi.
E foi a primeira marca da Nicarágua, tá? E ela é espetacular, ela tem uma linha de produtos muito grandes, inclusive a gente começou o ano e vamos terminar o ano com uma outra linha deles que a gente vai falar mais adiante, tá? Mas o Roya de Nicarágua clássico veio com 8 formatos e o Rosalones veio com 4 formatos. Você chegou a fumar todos eles ou não?
Eu fumei 2, eu tenho 2 ainda aqui. Eu lembro que quando eu comprei um kitzinho com os 4. Gostei muito do pequeno, do Ralph Corona, do 444, que inclusive depois acabei comprando uma caixinha, porque é um charutinho rápido, né? Pra gente que tem pouco tempo no dia a dia, aquela bitola, uma fumadinha aí de 20 minutos, pra aquele pós-almoço, num dia corrido, ou mesmo no fim do dia, quando não dá, sabe, você tá muito cansado, não dá tempo de sentar e pegar ali aquela fumadinha de 40 minutos, de uma hora. Eu gostei muito dele, harmonizou muito bem, inclusive com licores. Eu gostei muito do 444 harmonizado com Baileys, foi uma das minhas harmonizações preferidas. Mas agora, sabendo também que o Roya de Nicarágua entrou oficialmente, né, no Brasil em janeiro, eu tenho uma preferência assim do dia a dia, é o meu coringa para todas as horas, que é o Roya de Nicarágua, o clássico Consul, é a minha bitola preferida da linha clássica do Roya de Nicarágua. Então eu fiquei feliz aí de saber que ele em janeiro entrou oficialmente para cá, porque pôde me proporcionar essa preferência também, né?
É interessante a gente falar que o Rosalones, que foi o charuto que você começou degustando, hoje ele vem ganhando cada vez mais apreciadores. Uhum. Pela qualidade e pelo preço, né? Ele está a um preço muito acessível e é um charuto que veio para ficar. Além dele, no mês de janeiro, a gente ainda teve da Nicarágua o Guardians of the Farm, que chegou com 4 formatos, e o Leon, com 2 formatos. Leon é uma marca criada aqui para o Brasil, aliás, é bom a gente deixar isso para o nosso ouvinte bem claro. Algumas marcas que iremos falar aqui não têm necessariamente uma fábrica própria,
certo,
ou estão em outros mercados. A gente tem aí hoje o Brasil, a gente já falou isso em outros episódios, o Brasil hoje é o melhor lugar do mundo para quem gosta de charutos, porque a gente tem os cubanos, que no mercado norte-americano não existem. A gente tem Nicarágua, República Dominicana, que é muito raro de encontrar na Europa. E, além disso, ainda temos os charutos brasileiros.
Perfeito.
Então,
sim,
é um mercado excelente e isso possibilita alguns importadores, alguns outros negociantes do mercado de charuto criarem marcas específicas para esse mercado, que é o caso do Leon. Leon é uma marca como já falei, produzida pela Pichardo, que é uma marca super tradicional, já chegou no mercado no ano passado, tá?
Sim.
É o Erádio Pichardo, e ele produz essa marca Leon para um outro importador aqui do Brasil, que traz o Grão Honduras, que também é outro charuto que já está no mercado há um bom tempo.
Certo, perfeito. E agora, vendo a lista de janeiro, eu acabo de descobrir que sim, eu já degustei os quatro, porque o Gardens of the Farm foi aquele que você me presenteou quando a gente esteve na Caruso Lounge fazendo a programação do nosso podcast, não foi?
Exatamente, Gardens of the Farm, que é um nome bem peculiar, ele é um charuto da República da Nicarágua, que tem o nome dos cachorros que tomam conta da plantação da Gardens of the Farm lá, da Garnorsa e tal, é uma história bem interessante, os charutos são muito bons.
Ele tem na anilha ali o cachorrinho, né?
E exatamente.
Da nossa reunião de pauta, que foi para a gente começar a planejar o nosso programa aqui. Você me deu um desse de presente. O Roya de Nicarágua e o Rosalone estão aqui também no meu dia a dia. E eu tive também já a oportunidade, inclusive acho que tem um ou dois aqui no meu humidor, do Leon Robusto e Touro, que é o da anilha azul e da anilha vermelha, né? São os dois.
Isso.
Os dois Leons ali. Então, eu já tenho aqui, ó, já gabaritei bem esse janeiro, hein, César? Então,
muito bom, muito bom.
Para quem está começando agora há pouco tempo, gabaritei um mês já.
Isso. Aliás, lembrando que você acabou de falar de Leon, anilha azul e anilha vermelha. Esse que a gente falou da Nicarágua é a anilha azul. A anilha vermelha a gente vai falar daqui a pouco, porque ele fez um sucesso muito grande, a anilha azul da Nicarágua, e eles fizeram outro lançamento, mas a gente fala daqui a pouquinho.
Ah, tá. Então aqui a gente está falando dos dois formatos do Leon de anilha azul. Leon,
exatamente.
O Robusto e o Touro. Tá, entendi.
Exatamente.
Perfeito, tá. Perfeito. Muito bem. Então, janeiro, temos aí esses quatro lançamentos que são charutos aí que muita gente aprecia no dia a dia. E chegamos a fevereiro, que foi um mês de muita coisa, foi um mês de novidade e foi um mês que eu posso aqui agora, olhando a lista, dizer, César, que o meu preferido de 2021 está nessa lista de fevereiro, porque eu me apaixonei pelo Perla del Mar Maduro. É um charuto que, acho que é um dos charutos mais cheirosos, aromáticos, que eu já experimentei, mas daqui a pouco a gente fala um pouco sobre ele, porque a gente começou fevereiro com o lançamento da Dannemann mais uma vez, né?
É, lembrando que essa lista aqui, ela também não está com uma cronologia exata.
Ah, sim, exatamente, assim, de data, claro.
É, exatamente. E outra coisa também, já fazendo um pedido de perdão para o nosso ouvinte aí, essa lista que eu elaborei durante o ano, ela, vamos dizer assim, ela está o mais quase completa possível, mas se esquecermos de algum produto, de algum formato, por favor, nos perdoem, mas é um pouco... Esse mercado está muito atuante, meu amigo. É muito difícil você conseguir gabaritar 100%. Então, se alguma marca, algum formato se sentir excluído, já pedimos nossas desculpas de antemão, tá? E aí, voltando, então, como estava falando, aqui essa listinha aqui, ela está muito mais meio que uma ordem alfabética. Sim. Por mês aqui e tal, mas não necessariamente data. E aí, como você falou muito bem, a gente tem aí o Dannemann Torpedo. Dannemann Torpedo foi um produto lançado durante o último Festival Origens.
Sim.
No ano de 2019.
Certo.
Era para ser um produto, vamos dizer assim, limitado.
Uhum.
E ele acabou ganhando aí corações e mentes, ou melhor, bocas e mentes dos apreciadores. E ele chegou com um formato único, né, que é o Torpedo, mas com as duas capas tradicionais da Dannemann, Mata Fina e Santo Antônio. E aí ele agora faz parte oficialmente do portfólio da marca. Tá? Tivemos na República Dominicana o La Galera Connecticut.
Uhum.
E La Galera Robusto e Touro, no total são quatro formatos aí. Nicarágua, o Perla del Mar, que você falou que gostou muito.
Gostei bem, viu?
O Shade, que é o que tem cobertura, e o Maduro, tá?
Uhum.
E, de novo, são charutos, para você ter uma ideia, o Shade, que é a capa recebe uma cobertura, uma tela para você ter ali o Connecticut, são cinco formatos.
Uhum.
E o Maduro, que não tem cobertura nenhuma na folha de capa, tem quatro formatos. Então, no total, Perla del Mar foram nove.
Como assim cobertura? Não entendi. O que é cobertura?
Quando você tem aqui o Perla del Mar Shade, é o termo que eles usam para quando a capa, a folha de capa é coberta por aquela tela sombrite. Então isso elimina uma quantidade excessiva de água, de se vier um granizo, qualquer coisa, protege muito mais a insolação também.
Ah, então, isso é no processo de maturação da folha de capa, é isso?
Exatamente. Então você tem aí uma capa muito mais bonita visualmente, não tem os veios tão pronunciados, diferente do maduro. Entendi. Maduro é uma capa que ela não necessariamente ela é coberta, tá? Mas maduro, lembrando que é um sistema onde você faz uma fermentação que você deixa a folha cozinhar um pouco mais. Isso aí está lá nos nossos primeiros programas aí, então quem quiser saber um pouco mais. Aliás, a gente pode até fazer vamos deixar anotado aqui para o ano que vem, talvez fazer um programa especial sobre maduros.
Exato.
Charutos maduros, o que é, como é, como se alimentam, como se reproduzem. Vamos fazer isso ano que vem aí.
Perfeito. Aí o Perla del Mar, ele tem uma característica que ele é prensado, né, depois. Aí eu queria também aproveitar para entender um pouco isso, porque ele é quadradão, né? Ele é quadrado? Não, ele é retangularzinho, né?
Isso.
É, e aí o que que é? Ele é ele é long feeder, obviamente, mas ele é feito de ele é enrolado, ele é feito num processo onde ele é redondo igual, e depois ele passa por uma prensa, é isso?
Exatamente.
Para dar o formato quadrado?
Sim, exatamente. Box press é o termo para esse tipo de charuto aqui.
Certo.
Você vai produzir o charuto, a parte onde você tem o blend e o capote, como qualquer outro charuto, e você coloca ele no molde. Só que em vez de ser um molde redondo, ele é um molde que pode ser quadrado ou retangular.
Excelente.
Aí ele fica um tempo ali para adquirir essa forma, e aí depois é que você coloca a folha de capa. Quer dizer, basicamente o processo é igual a qualquer outro charuto, a única diferença é que o molde, em vez de ser redondo, ele é quadrado ou retangular.
E rememorando nossas harmonizações, eu posso dizer para você que foi uma das harmonizações mais agradáveis que eu tive experiência ao longo desse ano, que foi um Perla del Mar maduro na bitola Toro, que me rendeu 2 horas de uma fumada consistente, e eu harmonizei com um whisky turfado, muito delicioso, um single malt turfado, e foi, nossa, uma tarde de domingo extremamente agradável, que eu sentei na minha varanda, peguei um livro, foi ali que eu consegui terminar finalmente de ler Fogo e Sangue, que é um livro gigantesco do Martin, do universo de Game of Thrones, e aí eu vou ficar com a memória disso, de terminar de ler esse livro, degustando esse charuto, harmonizando com esse whisky. Fica a dica aí para quem quer experimentar alguma coisa, que pelo menos para mim foi bom, viu, César?
Não, e é interessante, de novo, a gente tem aqui tanto a versão shade quanto maduro, são 9 possibilidades
de
degustação.
Tem até o mais curtinho, né? Uma bitolinha pequenininha.
Sim, charutos muito em conta, né? Então fica a dica aí, mais um bons charutos custo-benefício. E aí a gente finaliza fevereiro com a entrada de 2 produtos em linha do Dom Blend. Dom Blend é uma marca que caiu no gosto aqui do apreciador brasileiro. Ela é produzida em Honduras, tá? E foram colocados mais 2 novos produtos, Dom Blend Golf Edition e o Dom Blend Maduro Royal.
Golf Edition é um torpedo, né? É um grandão, né? Eu acho que
ele é um charuto grande, eu não acho.
Não sei se é torpedo, mas...
Não lembro se ele é torpedo, acho que ele não é torpedo, não. Ele é um formato mais gordo, como você
isso,
falou.
Isso, ele é grandão, torpedo.
Tanto ele, o Golf Edition, quanto o Maduro Royal, já é uma tendência de mercado, né? Hoje em dia o pessoal está consumindo muitos charutos maiores, tanto na bitola quanto no comprimento.
Perfeito, e aí ele impõe respeito ali quando você olha, e é bem, bem saboroso. O Golf Edition, o Maduro Royal eu não experimentei, mas o Golf Edition eu tive a oportunidade também e também gostei bastante. Então muito bem, temos aí o mês de fevereiro e aí chegamos a março, e em março tivemos novidade de AJ Fernandes, que mexeram aí com o mercado brasileiro, César?
É verdade, o AJ Fernandes é um produtor cubano que está na Nicarágua. E a história dele é muito interessante, porque ele tem a sua empresa aí há menos de 10 anos. Bom, praticamente 10 anos. Tá? E ele caiu no gosto dos apreciadores lá nos Estados Unidos e, por consequência, ganhou um mercado global. A gente recebeu aí do AJ Fernandes o Enclave Habano, com quatro formatos, e o AJ Fernandes Enclave Broadleaf, tá? Que é aquela capa, Broadleaf é a capa que não tem a cobertura daquela tela que a gente falou agora há pouco aí do Perla del Mar. Uhum. E também são quatro formatos. Então, no mês de março, tivemos aí oito possibilidades de fumada com o AJ Fernandes.
Vamos chegamos a maio, então.
Maio. Isso aí. Uhum. No mês de maio, a gente teve aí a chegada de grandes charutos da Nicarágua, da República Dominicana.
Uhum.
Da Nicarágua veio se juntar a linha de charutos, o My Father, produzindo na Nicarágua, por quem? Por Dom Pepin.
Dom Pepin.
E aí agora chega ao mercado brasileiro o Dom Pepin, que é o dono da fábrica. O My Father é uma homenagem do filho dele ao Dom Pepin.
Certo, perfeito.
Então, digamos,
legal.
Podemos dizer assim que o Dom Pepin veio antes do My Father,
sim,
mas aqui no Brasil o My Father chegou antes do Dom Pepin.
Certo.
E aí o Dom Pepin, você tem três linhas, o Dom Pepin azul original, que tem oito formatos, o Dom Pepin JJ branco, com quatro formatos, e o Dom Pepin clássico, anilha preta, três formatos. Então são blends diferenciados,
uhum,
mas é interessante que o nome é Dom Pepin, aí o Dom Pepin azul original, Dom Pepin JJ branco, Dom Pepin clássico preto, que aí totalizaram 15 possibilidades de degustação muito interessante. Então, uma marca super tradicional, mais de 20 anos no mercado, já estava aqui no Brasil, My Father, agora chegou Dom Pepin.
Perfeito.
Outro que chegou literalmente com o top, o creme de la creme, foi Arturo Fuente.
Certo.
Arturo Fuente chega com a linha Opus X, que é a linha top de produção deles, 16 formatos diferentes, destino ao siglo, o Opus X tradicional, aí são vários estilos e caixas maravilhosas que chegaram, caixas caras, mas que acabaram super rápido também. Veio o Dom Carlos, que é o filho do Arturo Fuente, uhum, e o pai do Carlito Fuente, que está no comando da empresa hoje. A linha Dom Carlos chegou com quatro formatos, e o double figurado, Arturo Fuente Hemingway, com cinco formatos. Então, a gente teve aí uma quantidade aí de 25 formatos diferentes, todos eles produzidos pelo Arturo Fuente. Foram cinco Arturo Fuente Hemingway, que é o double figurado,
uhum,
quatro da linha Dom Carlos e 16 da Arturo Fuente Opus X nos seus diversos modelos.
Maravilha, Arturo Fuente, então, praticamente dominando o mês de maio, trazendo 25 formatos diferentes para o nosso mercado brasileiro. Aí, saindo de maio, mês de junho foi um mês sem novidades.
Eu acho que o mercado precisava de umas férias, né? Então, para pegar e você...
Os sumidores ali... tinham que esvaziar um pouco, né?
Exatamente. Foi muita coisa. Então, junho, por incrível que pareça, não apareceu nada.
Deixa o povo fumar um pouco para poder liberar espaço para guardar.
Exatamente. Porque aí julho já veio com tudo, né? A gente teve aí o AJ Fernandes, que a gente falou dele agora há pouco. Chegou a linha New World. O New World do AJ Fernandes veio com 15 formatos.
O New World, que também é prensado, todos eles, não? Ou ele é
não,
também tem o redondinho?
Tem os redondinhos ali também.
Legal,
tá?
Legal.
Aí a gente teve da Nicarágua também o Los Tres Catedráticos, que era um chute que tinha entrado o ano passado com três formatos, quatro formatos, e aí esse ano ele ganhou mais um, o Canhonaço, tá? Que é um charuto mais grosso, então é um formato só. Aí da República Dominicana, a gente teve aí uma leva de charutos, o Dom Diego, que é uma, uhum, marca da República Dominicana super tradicional, e aí vieram três formatos comemorativos, que é o Dom Diego aniversário,
certo,
e o Vega Fina, que é um dos queridinhos aqui do mercado brasileiro,
sim,
entrou com o Vega Fina Ano do Boi, que é aquela edição anual que no primeiro momento era destinado somente para o mercado chinês, mas aí o resto do mundo falou, eu também quero, e aí a gente acabou recebendo esse produto. Hoje são três, quer dizer, são três, tem mais empresas, mas no Brasil a gente tem três versões que chegam aqui, já nos últimos anos, é Vega Fina,
uhum,
a gente tem Davidoff, e a Habanos S.A. também lança a sua edição comemorativa, o calendário chinês, que aí, no caso do Habanos, cada ano eles elegem um charuto, uma marca especial. O ano passado foi a marca Romeo e Julieta, e esse ano foi Oio de Monterrey.
Sabe uma coisa legal que a gente pode deixar como arte do Instagram, como curiosidade para o nosso ouvinte? A gente não encontra isso tão fácil, mas eu sei que você, César Adames, tem um quadro com essas anilhas.
E... É, eu sou o verdadeiro caçador de edições do horóscopo. Eu vou tirar uma foto
Eu acho que se você tirar uma foto legal, a gente pode montar uma arte do Instagram como curiosidade para o nosso ouvinte poder ver essas anilhas que, via de regra, trazem também ali o ideograma chinês, que é representativo do ano, né, do ano especial, como no caso do ano do boi, que foi agora 2021. Eu acho legal, como curiosidade, se você não se importar de compartilhar foto aí da sua coleção, eu acho que é legal.
Vamos lá. Foi até bom você ter falado isso, porque o Vega Fina Ano do Boi, ele ainda você encontra em uma loja ou outra. Uhum. Já não podemos falar o mesmo do Maravilhas, que foi o Boi de Monterrey.
Sim.
Tá? E o Davidoff também. Foram dois produtos que chegaram aí. E acabaram... Aliás, desculpa, é o Oio Primavera.
Tá? Certo.
Oio de Monterrey Primavera, cubano, e o Davidoff também, que já não existem mais, não estão entre nós.
Então, quem tem, tem, né? Quem é o colecionador, quem fumou, fumou, quem guardou a anilha e botou no quadro, guardou.
Exatamente. Outros dois Vega Finas que chegaram e fizeram um sucesso muito grande foi o Vega Fina 1998 Vintage.
Certo.
Que eram dois formatos que vinham numa caixa, uma coisa bem peculiar, uma caixa com os dois formatos, uhum. E outro Vega Fina Fortaleza 2, com três bitolas. Esses, o Fortaleza 2 ainda está no mercado. O Vintage também, de novo, quem tem, tem, quem não tem, acabou.
Sim. Tá?
E aí a gente finaliza o mês de julho com o Perseverança Gran Habano, que você acabou de citar aí.
Ah, olha ele.
Com três bitolas diferentes, tá? Então...
E tem um gigante, né? Eu tenho um aqui que eu ganhei de um amigo. Ele falou, você já experimentou o Gran Habano da Perseverança? Ah, vou te mandar um. Ele é um dos maiores charutos que eu tenho no meu humidouro. Acho que ele só pede no comprimento pro Flor de la Vega gigante.
Sim.
Que é um compridão, mas ele, a bitola dele é, acho que 56, não sei, 60. Mas esse Perseverança Gran Habano é fora da curva.
É, eles estão. A Perseverança está se especializando aí, fazer uns formatos diferenciados e bastante complexos no seu tamanho e tudo mais, tanto no comprimento quanto no diâmetro.
Eu vou fazer como curiosidade, então, eu também vou fazer uma foto com esse Perseverança gravando que me assustou de grande. E vou colocar ele lado a lado com o Flor de la Vega gigante, que apesar de não ser lançamento desse ano, fica como curiosidade para o nosso ouvinte iniciante que eventualmente não conheça, de formatos, digamos, fora do padrão, né? Que são coisas que de vez em quando aparecem também no mercado, né, César?
É, exatamente. Inclusive eu tô aqui na mão, o Léo pode ver, mas você... É, cara, o ouvinte não consegue, mas talvez a gente coloque aí no Instagram.
Sim.
A anilha desse Perseverança, que na realidade se chama Reserva Gran Habano Artesano. E, Léo, é um bilhete, né? Dá pra botar na carteira o tamanho da anilha.
Que é praticamente uma folha de caderno.
É gigantesca, tá? Essa ideia a gente coloca também.
Boa,
Vamos que vamos. Vamos pra agosto. Agosto a gente teve aí, talvez, um dos grandes momentos esperados pelos apreciadores dos habanos, dos charutos cubanos, que foi a chegada de mais uma marca ao mercado nacional. Então a gente teve aí a entrada da marca Rei del Mundo.
Certo.
Uma marca que por muitos e muitos anos foi considerada o que é o Coiba hoje em dia, era a marca mais cara de habanos e lamentavelmente hoje se tem pouquíssimas bitolas, são duas bitolas disponíveis no mercado, a Chua Supreme, que é um robusto, e a Demitasse, que é um pequenininho. A Emporium Cigar, que é a importadora, trouxe para o mercado a Chua Supreme.
Uhum.
E lançou isso no mês de agosto, porque em setembro tem outra novidade que eu vou falar daqui a pouquinho.
Então, que foi o que deu o que falar, né?
É, exatamente. Então vamos por partes no mês de agosto, Rei del Mundo, já. Sim. Comentando a história um pouco dessa marca. A gente tem aí no Brasil dois formatos do Diógenes Puentes, que é aqui do interior de São Paulo, Araraquara. Ele lançou o Patrícias, que já é um formato pequenininho, que é um best-seller dele, um dos mais vendidos.
Sim.
E ele lançou com capa Arapiraca, lá de Alagoas.
Sim.
Então é uma opção legal para você que gosta do Patrícias tradicional. Compre o Patrícias tradicional e o Arapiraca e fume os dois ao mesmo tempo.
Para experimentar pra você, a diferença.
É, para você uhum. ver o impacto da capa, até porque é um charutinho pequenininho.
Sim.
Lançou também o Cappuccino, que é um pouco menor, tá? Uhum. E a gente teve uma entrada de uma outra marca chamada Acosta Molero, com certo. Três formatos, é produzido na Costa Rica.
Uhum.
É, esse é aquele caso que eu te falei, é uma marca que não tem uma divulgação fora do Brasil,
uhum.
ela é importada aqui por um importador que a gente desconhece, não conhece, não sabemos quem é ele, e também falta um pouco mais de divulgação.
Certo.
Esse é um ponto que também eu faço aí uma puxada de orelha para alguns que estão entrando no mercado. Pessoal, o apreciador de charutos, hoje em dia, ele quer saber da onde vem o miolo, da onde vem o capote, da onde vem a capa. Então, passe para o mercado o máximo de informações possível. O mercado agradece. Sim. E com certeza seu charuto vai ganhar mais destaque e mais respeito.
Com certeza, porque a gente que está aí, né, no dia a dia apreciando charuto, a gente troca muita informação, mas precisa ter informação para trocar, né?
Exatamente. E aí você tem um grande problema, Léo, que é o seguinte: se a gente pega uma marca tradicional que está sendo vendida lá nos Estados Unidos e ainda não chegou aqui no Brasil, por exemplo, você tem aí o Flor Dominicana,
uhum.
ou Macanudo. Macanudo, pô, Macanudo é uma marca super tradicional que a gente ainda não tem no Brasil. Vamos torcer para que o ano que vem ela entre e a gente possa fazer a retrospectiva 2022 e falar assim: olha, lembra que a gente falou ano passado? Pois é, Macanudo chegou. Você quer saber sobre o Macanudo? Onde você vai? No site da Macanudo. Você quer saber mais informações? Você vai nos sites de tabacarias, nos fóruns de charuto. Você tem informação disponível que você pode pesquisar. Agora, quando você tem essas marcas que são criadas para o mercado nacional,
uhum.
elas acabam não tendo um site. Não tendo site, não tem onde buscar informação.
Certo.
E aí eu fico um pouco perdido. Então, de novo, não estou querendo ser chato nem nada, só estou pedindo aqui para quem está trazendo, criando um produto. Pô, em primeiro lugar, muito obrigado por nos dar novas opções, mas, por favor, passe informações para que a gente possa realmente apreciar melhor o seu charuto.
Perfeito, César. Setembro aí chegamos, que é um mês que teve coisa legal e teve aí talvez aquele lançamento que movimentou o mundo charuteiro no Brasil. Mas antes de falar dele, que a gente deu o teaser agora há pouquinho, a gente finalmente teve então agora sim aqui o Leon Capa Corojo, que aí é aquele da anilha vermelha que a gente tinha citado em comparação do Leon Anilha Azul que tinha sido lançado em janeiro, né?
Exatamente, o Leon Anilha Azul da Nicarágua, feito pela Pichardo,
uhum.
Teve um grande sucesso e o importador aqui resolveu fazer uma parceria agora com outro produtor que ele importa, que é o Gran Honduras,
sim.
Tá? Já está no mercado,
uhum.
e aí eles produziram o Leon Capa Corojo com outro blend, também dois formatos, o Robusto e o Toro.
O Leon Anilha Azul é nicaragüense e o Anilha Vermelha é hondurenho, então.
Exatamente, e os dois têm dois formatos. Você encontra o Leon Azul Nicarágua em Robusto e Toro,
uhum.
e o Leon Capa Corojo Vermelho também em Robusto e Toro.
Ah, perfeito, perfeito. E em setembro também tivemos aí mais dois Vega Finas, que como você
exatamente.
Disse, é realmente um queridinho. Inclusive o Jalapa, eu tive a oportunidade de degustar recentemente quando fui a São Paulo, numa das minhas pausas lá, passei numa tabacaria. Pela primeira vez na vida, eu sentei numa tabacaria, pedi ali um drink e degustei o Vega Fina Jalapa, que foi bem, bem saboroso.
É, o Vega Fina Jalapa, ele é um tabaco 100% da região de Jalapa, que é uma das sub-regiões lá da Nicarágua, Jalapa, Condega, Esteli, Ometepe, e é uma edição, podemos dizer assim, limitada, que vieram, se não me falha a memória, 90 ou 110 caixas, uma coisa assim, e já acabou. É já. Um formato único, tá? E outro também que veio para quebrar paradigmas também foi o Vega Fina Capa 20.
Sim.
Por quê? Essa Capa 20 significa que a capa tem 20 anos de envelhecimento.
Caramba!
Também é um outro charuto que veio. Os dois tinham caixas maravilhosas, belíssimas, e um único formato também, quantidade pequena, 90, 100 caixas, e isso esgotou lá na mão do importador em uma semana e meia, tá? É, e aí acabou. Não tem
acabou,
mais.
Acabou. E tivemos em setembro, então, aquele que foi talvez aí um queridinho de 2021. Pelo menos na questão de divulgação do povo fumador, eles estão fumando, consegui, comprei, que foi o Rei del Mundo, o Série BN2 Brasil, né?
Exatamente, esse aí foi o grande lançamento do ano, quando a gente fala de charutos cubanos,
sim,
tá?
Sim.
Lembrando que não está nem na lista aí que a gente tem aqui na tela, que está no nosso script, no nosso roteiro, mas a Emporium Cigar me passou uma lista complementar, onde você tem ali o Oio Primaveras, que é aquele que a gente falou agora há pouco, que era o Ano do Boi, Trinidad Media Luna, La Trova e Reis, Bolívar Belicoso Fino Reserva, Coíba Seleção 50 Aniversários Travel Retail, que é uma edição exclusiva para Travel Retail, Partagás Capitals, que era um que vinha numa latinha, Trinidad Robusto, essa Travel Retail também. Então, quer dizer, todos esses produtos aqui, eu acabei nem colocando nessa lista, porque literalmente veio só para sair na foto e sumiu. Sabe, sim, presença VIP que chega, sim, assim na lista e tal, e chega e vai embora?
É, são charutos que vieram numa quantidade extremamente pequena e que são charutos também extremamente caros, né?
Sim, exatamente. Estou citando eles aqui, mas foi um produto que literalmente chegou na loja e não durou talvez meia hora, uma hora de prateleira e já sumiu. Tá? Então, fazemos aqui uma referência a ele. Perfeito. Mas quando a gente fala assim de lançamento de charutos cubanos do ano, a gente tem o Rei del Mundo Choá Supremo, que veio uma quantidade, acabou, mas está para chegar mais. E o Série B número 2 Brasil, que é a edição regional Brasil. São 6 mil caixas com 10 charutos, são 60 mil charutos,
certo, tá?
E a expectativa é que talvez esse produto, por ser uma edição exclusiva ao Brasil, fique aí no mercado em 2022, talvez até meados de 23.
Não, tá? não fumei ainda, tenho dois no meu umidor guardados ali, mas não tive oportunidade ainda, quem sabe agora no Réveillon, comemorando que a gente sobreviveu a mais um ano, quem sabe agora não mereça acender um, né?
Boa, boa. É um charuto que tá muito legal. Eu, particularmente, comprei a minha caixa, fumei alguns soltos ali, mas a caixa, eu estou guardando ela por um período aí de no mínimo um ano, porque eu acho que ele tem um potencial de guarda bom, tá?
Interessante. Alguns amigos que fumaram também lá na confraria disseram que ele, com alguns meses de guarda, já está diferente.
Sim, exatamente. Eu vou deixar um ano, mas a partir de um ano eu já começo a fumar aí um por mês aí para terminar ele rapidinho também.
Boa, excelente. Então ainda tem no mercado, né? Os charutos que o pessoal ainda encontra. O Rei del Mundo número 2, edição limitada Brasil. Fica aí também a indicação para você que não teve oportunidade ainda, dá para pegar, não é raro, porque foram 6 mil caixas, né, César? Então...
Isso, exatamente, 60 mil charutos.
Muito bem. Então chegamos aqui a outubro. Em outubro nós tivemos aí um que também experimentei recentemente. E olha, vou falar para você, hein, que charuto bem construído, saboroso, que foi o Dom Blend Sommelier. Muito gostoso.
Esse é um charuto que tem uma história interessante. Eu ainda não tive a oportunidade de experimentar. Ele é um formato só, né? Ele entrou na linha Dom Blend, ali, o robô sommelier. E a ideia é uma homenagem ao sommelier de charutos. Então, Já tive aí alguns comentários, o pessoal elogiando, mas muito por bom. Falta de tempo e de oportunidade, ainda não tive a possibilidade de experimentar. Vamos ver se ainda dá para correr aí e fumar ele antes que o ano acabe.
Tá? Eu tive a oportunidade de comprar duas unidades numa tabacaria da minha confiança agora, aproveitando a Black Friday, que teve alguns voucherzinhos de desconto, né? E aí, desses dois, eu degustei um e estava bem legal. Gostei bastante, me surpreendeu. Dom Blend não é um charuto que eu tenha o hábito de fumar ele constantemente, porque tem outros da minha preferência aqui pelo valor, pela equivalência de valor, né? Eu acho que são mais interessantes no meu gosto, mas esse sommelier realmente surpreendeu bastante. Agora, ô César, a gente tem aqui Casa da Agli, República Dominicana e Costa Rica. É isso mesmo, né? Temos Casa da Agli nos dois países?
Exatamente, a gente tem aqui um produto que chegou no mês de outubro.
Legal.
Através da importadora Fenícia Cigars, que é uma importadora que está começando a trabalhar agora. E o Casdagli.
Casdagli,
acho que é Casdagli. Tá. Ele é um produtor, é um projeto muito legal da Kellner Boutique Factory. O filho do Henry Kellner, da Davidoff, não está mais na empresa do pai, ele resolveu sair em voo solo. E aí ele está conduzindo alguns projetos, tanto na República Dominicana quanto na Costa Rica, e o Casdagli é um caso clássico. Quando a gente fala de República Dominicana, eles trouxeram para o mercado a linha Casdagli tradicional, com 4 formatos, e a linha Basílica, com 2.
Certo.
Da Costa Rica, você tem a linha Doctors of the Wind, as Filhas do Vento, né, que tem um formato, e a linha Vila Casdagli, que é com 2 formatos. Então, no total, da República Dominicana são 6, e da Costa Rica são 3. São charutos que você tem, se der uma pesquisa, uma busca no Google, você vai conseguir obter mais informações detalhadas sobre esses produtos aí, tá? Então, aqui a gente está vendo um caso clássico de como a gente consegue ter acesso à informação.
Legal.
Já não posso falar o mesmo de outro lançamento, que é o Juan Moreno. É um charuto de Honduras com 2 formatos, que a gente também não sabe quem é, como é, etc e tal. São 2 charutos de linha do Juan Moreno de Honduras que a gente não tem informação nenhuma.
Então, nem ouvi falar aqui, até agora.
Pois aí é que tá, meu amigo, esse é o grande problema. O Casdagli, com certeza, você vai ouvir falar Sim. mais, e você pode fazer uma busca aí na internet, tem o site da Casdagli, tudo, com toda a informação.
Perfeito.
Eu tive a oportunidade de fumar já 2 formatos deles, gostei bastante. E ele está chegando aí ao mercado agora através da Fenícia Cigarros, que é importadora.
Excelente, muito bom. E aí nós tivemos então, finalzinho do ano chegando, mês de novembro, 2 lançamentos nicaragüenses aí que também foram bem recebidos pelo mercado, pelo menos ouvi falar bem dos dois.
Exatamente, a gente tem aí o El Faraón, ou El Faraó, que é literalmente é uma alusão aos faraós do Egito. E são 4 formatos de uma linha até maior, mas no momento a gente tem 4 formatos. Ele é do mesmo importador do Los Tres Catedráticos.
Certo.
Então, já é um importador que lançou o ano passado 3 Catedráticos, e agora mesmo a fábrica tem uma nova linha chamada El Faraón. O outro que chegou ou regressou ao mercado é o Gentile. O Gentile tem 4 formatos. Ele esteve no Brasil por um bom período, ficou fora e agora voltou novamente. Ele é produzido pelo Herádio Pichardo, da marca Pichardo, lá na Nicarágua. O Herádio que teve um tempo aqui no Brasil, produzia o Siboney. Então, eu tive a oportunidade de já fumar 3 desses 4 formatos, são aqueles clássicos, né? Você tem o Touro, o Pirâmide, o Robusto e o Petit Corona. Os 3 que eu fumei, queima espetacular, fluxo muito bom, cinza uniforme, muito suave. Então, um charuto que, ele no meu paladar, ele é ótimo para quem está começando a degustar. Tá? E um preço bem acessível. Então, é um produto que já esteve no mercado e está regressando agora.
Maravilha, muito bem. E chegamos finalmente ao mês de dezembro. dezembro também com algumas novidades. Tivemos aí novidades também em algumas edições especiais da Roya de Nicarágua, não foi?
Exatamente, Roya de Nicarágua, uma das linhas que não estava no mercado é o 5 décadas, que chegou com dois formatos. 5 décadas, como o próprio nome já diz, né, são 50 anos de Roya de Nicarágua. Então foi uma linha criada para comemorar essa data dos 50 anos e chegaram aqui no mercado dois formatos. Outro produto que chegou também é o Sobremesa. Sobremesa é um produto do Steve Sacca, que é um Master Blender, que resolveu ter a sua linha de produtos, e quem está produzindo sobremesa para ele é a Roya de Nicarágua. Então chegou agora no mês de dezembro, são dois formatos. Tá? Certo. A gente tem aí mais uma marca que também temos pouca informação da Nicarágua, que é, chama Esperança, com 7 formatos.
Uhum.
É um produto que você encontra em algumas lojas, mas, de novo, estamos aguardando este importador passar mais informações para a gente poder informar o nosso ouvinte um pouco mais sobre isso. Perfeito. Quem chega também com novidades esse ano é o Dom Fernando.
Certo.
Dom Fernando, produzido na Nicarágua, ele deu um banho de loja em alguns produtos, mudou as caixas, anilhas, ficou um negócio muito legal, e trouxe algumas edições limitadas. Um deles é a primeira caixa no mundo que você vai ter um charuto com duas capas. Quando eu digo duas capas, não é as duas capas no mesmo charuto, Léo. São um charuto com capa broadleaf, que é aquela que recebe o sol direto e é uma capa mais escura.
Certo.
E uma capa candela. Candela é aquela capa verde que você seca o tabaco rápido e você mantém a clorofila, você mantém aquela cor verde.
Sim.
Então é uma caixa muito interessante porque quando você abre ela, você vai ter uma capa candela, uma capa broadleaf, uma capa candela, uma capa broadleaf.
Que legal.
É uma opção muito bacana. São edições limitadas, eu não tenho acesso a quantas caixas foram, mas ainda está no mercado. E um outro que também me chamou muita atenção é o Puritus, que é um charutinho fininho, aquele pequenininho, parece uma cigarrilha, mas ele é 100% long filler, charuto de folha inteira.
Que legal.
Então, para um cafezinho pela manhã, espetacular, tá? Nota 10, nota 10. E bom, para finalizar aí os lançamentos de dezembro, alguns foram novembro, outros outubro, novembro, dezembro, mas eu botei tudo no mesmo grupo aqui.
Tá.
É uma categoria interessante que são aqueles charutos feitos para tabacarias.
Certo.
Então você tem aí, por ordem aí de lançamento, no mês de outubro, se não me falha a memória, foi o Torpedo da Le Cigar para a Tabacaria Africana, lá do Rio de Janeiro.
Certo.
Tabacaria Africana é a loja, a tabacaria mais antiga do Brasil, Léo. Você sabia?
Olha aí, sabia não.
175 anos.
Caramba! Tá?
É uma tabacaria que está ali no centro antigo do Rio de Janeiro, já passou por período do Império, República, Primeira, Segunda Guerra Mundial, até Covid ela
deve
passou.
Deve ser, tá? Ali pelo Largo da Carioca, Rua do Ouvidor, por ali, né? Ali no centro.
Um pouco mais para cá, mais para cá, perto do Paço Imperial.
Ah,
ali, tá?
Legal, olha aí.
E aí é um lugar que vale a pena, tem muita história essa tabacaria, e a Le Cigar fez um torpedo especial comemorativo para eles, uma edição limitada.
Que legal.
Outro que teve um charuto feito com um blend diferenciado pela Le Cigar foi a Tabacaria Lenatti, aqui de São Paulo. Em Santos, a gente tem aí um projeto da Candice Santos.
Ah, com a Bucaneiros, não foi?
Exatamente, com o Bucaneiros, e o charuto chamava Bruxa de Santos.
A Bruxa, que eu achei muito legal esse projeto, porque ele vem com algumas camadas, digamos, desencapadas, e o charuto lembra mesmo uma vassourinha de bruxa.
Exatamente,
né?
É uma coisa muito sutil que se você não tiver uma explicação ali, um guia de consumo, o cara vai ficar meio perdido, mas foi uma ideia muito boa.
Você começa acendendo o miolo, depois ele acende o capote, aí que pega a capa, não é?
Exatamente, então você vai vendo aí a evolução do charuto, o cara foi muito legal, muito bacana.
E foi limitada também, não foi?
Foram, acho que foram 70 caixas de 7. Tá?
Acho que foram 77 caixas, se eu não me engano.
Isso, tá, mas super bem trabalhado, cara, foi muito legal, tá? Parabéns aí pra eles, porque não é a primeira vez, eles já tinham feito uma edição o ano passado que chamava El Tigre Brasilis, que era um charuto com duas capas. Aí sim, as duas capas estavam, e era uma capa sobreposta à outra que parecia um tigre, por isso é o Tigre Brasilis.
Sim. Tá?
Os caras, Bucaneiro e Candice, os caras são muito criativos e eu acho que vem coisa boa aí o ano que vem, a gente pode esperar, o mercado vai cobrar. E agora, no apagar do ano aí, no dia 20 de dezembro, teve a apresentação para o mercado aí, o charuto da Europa Lounge.
Certo.
Eles hoje estão com uma fábrica de charutos lá em Cruz das Almas, na Bahia, e eles fizeram o lançamento do charuto deles agora no dia 20 de dezembro. Então é muito bacana, porque você vê, Léo, é um mercado que está em constante evolução, você tem aí várias marcas novas chegando ao mercado, você tem linhas de produtos de marcas tradicionais que não estavam no mercado chegando também, e criações, exclusividades de tabacarias. Você tem aí quatro tabacarias super tradicionais: Lenate, Europa, Candice de Santos e a Africana do Rio de Janeiro, fazendo seus lançamentos. Isso totaliza agora, a gente chega aqui agora a um número, né, para você, ouvinte, que nos aguentou até essa etapa aqui. A gente não vai repetir todos os lançamentos, mas claro, só para você ter uma ideia, foram 160 possibilidades de fumaça, Léo. 160 charutos aproximados. Pode ser que eu tenha errado para menos, né?
Eu acho que errou para menos, viu, César? Eu acho que errou para menos, porque tem mais coisa. A nossa lista não tem como abraçar tanta coisa.
Sim.
Assim. Eu, por exemplo, um charuto que eu gostei muito esse ano, que eu comprei, inclusive, uma caixa com 10, e é uma delícia, e não tá na nossa lista, é o Bucaneiros Gold Reserva Black.
Pois é.
É um charuto que eu comprei, assim, porque veio uma promessa de ser uma fortaleza forte, e eu me apaixonei. Ele com bebidas, a minha preferência, todo mundo sabe aqui, quem me acompanha, são os whiskies defumados, né, pro turfado e tal, mas o whisky defumado, o meu, do dia a dia, que eu gosto mais do dia a dia, não é turfado, mas ele tem o smoked, que é o Double Black, John Walker Double Black. Cara, ali sentou naquele sabadão, tranquilo, esse Bucaneiros Gold Reserva Black é uma porrada, viu? É um que você tem que fumar com o estômago cheio, ou pelo menos com uma azeitoninha ali do lado, porque senão a pressão dá aquela caída. Então, assim, claro, tem algumas coisas ainda aí que, com certeza, né, não necessariamente, não tem como a gente abraçar tudo, e também é um reflexo de que o mercado tá riquíssimo, né?
Então, Léo, você sabe que você falou um ponto bem interessante, você tem aí talvez um dos produtores de charutos mais recentes no mercado brasileiro, que é o Bucaneiros, que está fazendo um trabalho muito legal, e é o produtor que tem a maior linha de charutos hoje, maior quantidade de formatos disponíveis no mercado. Então, realmente, faço meia culpa, que eu já tinha feito lá no começo do programa.
Ah, mas isso é tranquilamente.
Porque, cara, não dá, é muita coisa.
Sim,
então,
sim,
talvez essa lista esteja 95%, 96%, quiçá 99% completa, mas com certeza alguma coisa passou batida. E como eu te falei, são 160, botando Bucaneiro, 161 aí. E um outro ponto interessante para a gente já ir finalizando aqui, o país, para você ter uma ideia, o que menos lançamento teve foi Cuba, que são dois do Rei Del Mundo, considerando de novo o que você tem e vai continuar tendo, porque os outros chegaram e foram embora. Tá?
Sim.
A gente tem aí Costa Rica com 6, Honduras com 7, Brasil com 9, e aí a gente vai para a República Dominicana com 44 charutos e Nicarágua com 91. Então mostra que Nicarágua está com tudo aí, dominando o mercado mundial hoje, com ofertas de produtos, linhas, marcas, formatos, etc. e tal.
Perfeito. Então eu quero deixar aqui a pergunta para o nosso ouvinte, que é o seguinte: qual o lançamento de 2021 faltou na nossa lista? Você aí que eventualmente falou, mas o César e o Léo esqueceram de tal charuto. manda lá o seu comentário, manda o seu e-mail pra gente, podcastomundodocharuto@gmail.com. Entra lá no nosso site, omundodocharuto.com.br, vai lá no comentário do episódio, escreve ali, ou então interage com a gente nas redes sociais, @omundodocharuto, @cesaradames, @safra1974, e você sempre pode também entrar no site, não só pode, como deve entrar no site cesaradames.com para você saber ali das novidades, para você poder acompanhar os artigos que o César está sempre escrevendo. Manda sua interatividade para a gente, porque com esse episódio, agora sim, estamos, né, César, encerrando a nossa segunda temporada, fechando o nosso projeto no ano de 2021, que foi além do que a gente esperava, né, César? A repercussão dos nossos ouvintes aí é muito legal, a gente poder encontrar com pessoas, você que encontra com muito mais pessoas desse meio do que eu, e saber que as pessoas estão ouvindo o nosso podcast, né?
É, isso é muito legal. Eu queria agradecer a todos vocês que estão ouvindo, que estão nos acompanhando, que vão começar a nos acompanhar agora, talvez se for o primeiro programa que você está escutando. Muito obrigado, e é muito legal, como o Léo falou, a gente ler e receber áudios, comentários, falando que estamos fazendo a diferença, estamos complementando a informação, ajudando a quem está começando a fumar. Essa é a nossa meta aqui, é trazer mais informação para esse mercado.
Exatamente, é muito legal a gente poder desenvolver o Mundo do Charuto no formato podcast, que é um formato que permite que você consuma a qualquer momento, desenvolvendo outras atividades, enquanto você está aí cuidando de alguma coisa na sua casa, fazendo aí uma atividade física, às vezes também no trânsito, enfim, podcast é a mídia que permite que você ouça e reouça e reforce as informações sempre que você quiser ouvir de novo, tirar uma dúvida, é claro, a gente está aqui à disposição. Com esse episódio, a gente encerra, então, o ano de 2021. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. A gente vai tirar aí algumas semanas de folga para dar uma descansada também. É claro que a gente continua trabalhando, mas enquanto a gente para aqui o podcast por algumas semanas, a gente vai planejar como é que nós vamos prosseguir, porque sim, 2022 teremos o Mundo do Charuto o ano todo para você. Em breve a gente volta com mais um episódio, não vai ser terceira temporada a partir de agora, vai ser episódio periódico. No próximo programa a gente traz para você o que vem por aí, a gente vai trazer uma pauta bacana que a gente já está preparando aqui, e aí a gente diz para você como vai ficar a periodicidade de publicação dos episódios. Mas não se desinscreva, não deixe de assinar, porque em breve, quando você menos esperar, vai surgir um novo episódio do Mundo do Charuto aí para você. É isso, né, César? Vamos deixar aqui o desejo, então, de um feliz ano novo para o nosso ouvinte, e vamos tomar a nossa champanhota aí, porque merecemos também, né?
É isso aí, aproveitando que você acabou de falar, as pautas de 2022 já estão começando a serem produzidas, mas você, nosso querido ouvinte, não deixe de participar. Se você tem alguma sugestão, se você quer ouvir algum tema, pode colocar lá, manda um direct, um e-mail para mim, para o Léo, deixa a sua sugestão, porque a gente está aqui exatamente para atender vocês. Tá?
Importantíssimo, então, isso.
Um bom Natal, um bom Ano Novo para vocês, e a gente se encontra em 2022.
Exatamente, mande sua sugestão de pauta, porque a partir de agora, como não temos mais uma temporada temática, cada vez mais a gente vai elaborar pautas com base nas sugestões e dúvidas recebidas. Então, às vezes você pode ter uma dúvida que pode virar um programa inteiro. Eu mesmo já estou elaborando uma pauta aqui, até falei para o César, só com dúvidas que eu fui tendo ao longo desses meses. E aí vai ser um episódio diferente, onde eu vou fazer perguntas para o César tentar me responder o porquê de algumas coisas que eu encontro aí no meu dia a dia como degustador. Mas aí é só para reforçar realmente o que o César falou, mande a sua sugestão de pauta, porque 2022 vai ser um ano onde a gente vai ter muito mais episódios do Mundo do Charuto para você. Fica aqui o nosso desejo de um feliz ano novo, uma excelente virada de ano, que 2022 traga para a gente esperança e saúde para a gente poder continuar desenvolvendo cada vez mais os nossos projetos, que você e sua família possam ter também um ano melhor do que esses anos que a gente viveu. Com cuidado, imunize-se, cuide das pessoas à sua volta, ame as pessoas que estão à sua volta e, é claro, se você é apreciador de um charutinho, aproveite sempre com moderação. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Feliz 2022. A gente se encontra em breve aqui. Um abraço e até mais.
Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.